Casa, em tempos de pandemia, nunca se falou tanto esta palavra. Casa. Fique em casa, aproveite para renovar e adaptar sua casa para bem conviver e viver. Educar e brincar com os filhos, ressignificar a família, acolher os idosos, trabalhar, ler um bom livro, organizar álbuns de recordações familiares e até mesmo dialogar consigo mesmo. Ou consigo mesma. A casa passou a ser, portanto, o centro de tudo, coisa que o corre-corre cotidiano havia deixado um pouco de lado. A rua sempre convidava. Viver era sair. Então a pandemia nos obrigou a permanecer em casa. A maioria das pessoas atendeu a esse comando ou a esse chamado, tanto que muito do atual aprendizado poderá tornar-se perene, como é o caso, por exemplo, do trabalho home office. Ele não eliminará, portanto, a ida aos escritórios, como exageradamente se propaga, mas, por certo, vai perdurar em muitas áreas, de trabalho, com idas menos frequentes às organizações comerciais e empresariais. Aliás, nessas idas essenciais se afirmam as culturas corporativas forjadas na convivência entre pessoas. Se a importância da casa está hoje ainda mais consagrada, por que então tantos obstáculos à sua produção e preconceito por quem as produz? Comecemos, portanto, pela legislação urbanística, usando como exemplo, a própria cidade de Guarulhos, em que décadas atrás os legisladores inibiram os loteamentos por meio de exigências e normas restritivas. Quem tinha área para fazer lotes de maneira formal pouco pôde, empreender nesse sentido. Mas os terrenos não demoraram a ser invadidos, ocupados e clandestinamente, habitados. O resultado, portanto, está aí: milhares de famílias morando em condições irregulares, insalubres. E até mesmo em áreas de preservação ambiental e até mesmo em áreas de manancial, onde esgoto e coleta de lixo sequer existem ou até mesmo são insuficientes, onde, dada a irreversibilidade do quadro, o poder público termina por conceder, anistias como única forma de regularizar a situação. Ainda que isso não se faça acompanhar da necessária infraestrutura. Ela custa caro, um preço que os loteadores formais sempre pagaram. Nas últimas décadas, os planos diretores estratégicos, de onde emanam as diretrizes do desenvolvimento urbano das cidades, assumindo que não havia expansão populacional, empenharam-se em inibir, a produção imobiliária, e também restritivas e até mesmo elitistas, leis de uso e ocupação do solo, conhecidas como leis de zoneamento. Encareceram-se a moradia em áreas centrais. Morar em regiões dotadas de infraestrutura, como é o caso do centro histórico da cidade de Guarulhos, por exemplo, próximos a empregos, hospitais, escolas, tornou-se privilégio de quem pode pagar. Aos menos favorecidos restaram as franjas da cidade e o sacrifício de 1 hora e meia dentro de intermináveis deslocamentos, casa-trabalho, trabalho-casa, provocando trânsitos, poluição e deseconomias. O miolo dos bairros tornou-se oásis de famílias privilegiadas. E empurraram-se os que menos podem para as zonas periféricas, espraiando indevidamente a cidade, sem nenhuma preocupação com a sustentabilidade que edifícios altos proporcionam. O que é melhor, um prédio de 16 andares ou dois prédios, por exemplo, de 8 andares? Esta última alternativa, ocupando espaço que poderia ser destinado a praças, áreas verdes e de convivência. Adensamento é o problema. Não é verdade? Nós temos bairros, né, muitas vezes, que esse adensamento ele acontece, né? E independente se neste bairro possui ou não edifícios. de moradia. Embora se diga sempre que a habitação é prioridade, o discurso sempre diverge da prática. E o que acontece, por exemplo, no Congresso Nacional, que a todo momento discute ampliar os saques do FGTS, é a principal fonte de recursos para financiar mobilidade urbana, saneamento básico e habitação econômica. Fonte que permitiu o sucesso do programa Minha Casa Minha Vida e seus 6 milhões de unidades que abrigam 30 milhões de pessoas, isso sem falar nos empregos e impostos criados pela própria indústria imobiliária. E sem falar no programa Casa Verde e Amarela, que veio para substituir a Minha Casa e Minha Vida, e não terá como se sustentar sem a preservação deste modelo. Contamos hoje com avanços importantes. Temos a tão sonhada regularização fundiária, se bem realizada, trará para a formalidade milhares de habitações irregulares, apagando do mapa a clandestinidade. Temos ainda o marco legal do saneamento básico, que não terá nenhum impedimento para alcançar essas moradias, uma vez regularizadas, e com agilidade que só o capital privado pode conferir na solução dos problemas públicos de grande magnitude. No retrovisor, o cenário tem chances concretas de melhorar. Entretanto, o compromisso com o presente e com o futuro chama-nos à responsabilidade. Precisamos produzir habitações econômicas e não dificultá-las. A persistir esse quadro, teremos mais inovações de áreas públicas e privadas, mais imóveis clandestinos, mais necessidade de anistias, de regularização fundiária. É um ciclo vicioso e pernicioso, e até mesmo penoso. Uma pena paga pela população. Também é um ciclo, eu diria, preconceituoso contra aquele que é o mais capacitado para produzir habitações regulares, que é o próprio mercado imobiliário formal, eu diria. E nessa direção, nós temos o ensinamento do grande educador americano John Dewey, em que ele diz que um problema bem articulado torna-se um problema parcialmente solucionado. E nessa direção, portanto, uma coisa estamos certos. A titularidade de um imóvel legítimo vai além da mera propriedade. Com ela vem a territorialidade, a vizinhança, o pertencimento, o empoderamento das pessoas, vem também a cidadania, o civismo, a responsabilidade com que é seu e do outro, e assim se faz, portanto, uma nação com responsabilidades. De Guarulhos, professor Pedro Braga Gomes, professor e procurador institucional das Faculdades Integradas de Guarulhos, FGV.